Olá, galera! Um salve para você que tá aí do outro lado do falante, seja no carro, no celular, no seu computador, no tablet, seja lá por onde for que você tá ouvindo. Eu, Sara Mascarenhas, eu chego pedindo licença para entrar na sua casa, trazer mais música feita por mulheres. Esse conteúdo é especial para vocês. É o Faixa Faixa do disco Preta Dourada, um disco que apresenta um hit atrás do outro. E eu trouxe essa frase agora várias vezes nos últimos episódios, porque é isso. Se você der o play hoje, você vai entender o que eu tô falando. Não é porque ela tá aqui presente, não, mas a Zeferina ela arrebentou nesse disco, fez chicletinhos bombásticos para nós. E hoje nós vamos falar da faixa 6, Caneta Braba, que é um feat com Pantera Negra. E nessa música, basicamente, Zeferina resume as mensagens do disco numa só. Traz a referência da espiritualidade, da matéria, da necessidade de estar sempre pronta para se defender e batalhar, o corpo e tudo que a gente veio falando nos episódios anteriores. Eu estou curiosa para escutar de novo e falar dessa música. Bem-vinda, Zeferina, salve sua força.
Gratidão, Sara. Salve a nossa. Salve de todos os ouvintes aí também. Sigam as minhas redes sociais, @zeferinaoficial, né? Seja no Instagram, no TikTok, Facebook, YouTube. Estou aceitando também inscrições, né? Tanto no Spotify quanto também no YouTube, porque é sobre isso, a gente se fortalecer nessa rede. Garanto a vocês que vai valer a pena, já está valendo. É isso.
É, galera, a inteligência artificial tá aí, mas o algoritmo não tem sensibilidade. Então, bora lá ativar o dedinho, que é só pelo tato que a gente vai conseguir ser visto por mais um sistema que nos invisibiliza. As braba no rap. Caneta braba. Tudo tem várias palavras que compõem um combo de expressões comuns à periferia, principalmente no movimento rap, e que se prolifera por aí. O que que te inspirou a escrever sobre ser poeta?
Eu comecei, né, a praticar a minha missão da palavra através da poesia. Foi a forma que eu me identifiquei em expressar o que eu sentia e o que eu sinto desde pequena, né? Eu lia muitos livros, eu fui cercada por livros na minha infância e os livros eram meus amigos. Passei muitos preconceitos na minha infância até entender o que era racismo e tudo mais, e fui acolhida pelos livros, né, para tentar entender a lógica humana que é desumanizada, né? Então, por eu me ver um corpo desumanizado, sem acesso ao afeto e não entender essa complexidade dos afetos e desafetos, o porquê as coisas se davam, eu fui buscar as respostas no, nos livros. E só que eu sempre gostei de livros adultos. Né? E, inclusive, na minha infância, um dos primeiros livros que eu li completo foi a Bíblia. Eu li mais de 2 vezes e fiquei com várias perguntas e questionamentos. Então, antes de me assumir e me encontrar, na verdade, na religião afrodescendente, apesar das minhas avós serem benzedeiras, uma delas mãe de santos de mesa branca, de ter todo um contexto também familiar bem próximo dessa religião e desse caminho, eu passei por outros, né? Porque com a leitura da Bíblia eu fui tentar entender a complexidade humana, e trabalhar também o psicológico dentro dessa sociedade, né? Que para mim era a resposta que eu tinha mais próxima do que era essa sociedade tão preconceituosa, né? Por que que as pessoas me tratavam, de uma forma rude, sem motivo, se eu era tão afetivo, né? Eu era uma criança muito feliz, muito sorridente, muito afetiva, mas ao mesmo tempo a agressividade do mundo comigo me tornou também agressiva, né? E me botou dentro de uma caixa, como se eu fosse um bichinho, sempre na defensiva. E hoje em dia eu ainda continuo num trabalho interno e intenso de entender que algumas pessoas eu não preciso estar na defensiva, né? Que algumas pessoas realmente estão me abraçando de verdade, assim como você nesse projeto, né? E assim como a Dora Alice e outras pessoas que participam desse trabalho tão potente. E a Pantera Black é uma dessas pessoas, né? Pantera Black, ela também tá no corre já faz um tempo. É uma artista maravilhosa do hip hop do Maranhão. Quando eu conheci o trabalho dessa mulher, eu falei, não, peraí que eu tenho um babado aqui pra ela. Vou convidar ela pra participar dessa faixa, né? E só lembrando que nesse caminho da infância até aqui com a poesia, eu demorei muitos anos no sarau, mesmo frequentando o sarau, rodas de samba, que foi assim que eu iniciei a minha carreira, né, em 2016. Em 2016, eu me assumo real como cantora, né, profissional. Mas o corre mesmo na música e nos sarais começa a partir de 2006. Então, eu já tô nesse corre total, assim, tipo, há 14 anos, nessa média, né? Tanto na música quanto na poesia. E eu só vim a lançar o primeiro livro como poeta, depois de participar de algumas antologias de poesia. Eu só fui lançar o meu primeiro livro ano passado, Rio Vermelho. Assim como eu só fui lançar o meu primeiro disco esse ano. Então, é tempo, né? Tempo de se acreditar, tempo de viver o processo, né? E focar nessa vivência. E não só no resultado. Nessa letra é um meio que um resumo do que é o disco. Foi a terceira faixa que eu compus, na verdade, essa letra que eu peguei para trabalhar. E aí eu convidei a Pantera, que somou de uma forma incrível. É a faixa que tem mais tempo no disco todo, ela tem 4 minutos e pouco.
E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque foram muitas parcerias com poetas e slammers. Para mim, o slam é um espaço de polinização de ideias artísticas, sociais e políticas. Como que surge para você a relação do slam na sua musicalidade?
É como eu iniciei a minha caminhada em 2006 no Sarais, a poesia está sempre presente, né? O meu processo vem da poesia, antes de ser música. Apesar do que, tenho memórias infantis, né? Memória infantil é muito importante também a gente recordar e partilhar, para a gente entender de onde a gente partiu. Como eu falei, meus amigos eram os livros, e eu lia muitos livros. Os livros que eu mais gostava, que eram livros de adultos, eram de poetas. E a maioria eram de poetas homens, porque eu fui percebendo que a maioria dos livros que chegavam nas minhas mãos eram de poetas homens. E eu buscava, assim, incansavelmente, poetisas, mulheres, porque eu queria acessar. Não, deve existir poetas mulheres. Mulher não escreve poesia? Eu comecei a me questionar, né? Até que eu fui chegando algumas poetisas, Carolina Maria de Jesus, outras tantas depois de algum tempo, né? Maria Firmina, enfim, várias outras poesias, outras poetisas, no caso, Conceição Evaristo, ao decorrer desses anos, porque eu gostava muito de poesia, gibi, eu era muito uma criança que lia muito, sabe? E me identificava demais com a palavra. A palavra, para mim, ela sempre tinha uma melodia, quando você lê, quando você ouve. E aí, o despertar, para mim, era uma magia. Assim, como que uma palavra que está escrita num papel, quando você lê, ela vira outra coisa? Ai, que louco! Aí eu ficava com aquilo, assim, na cabeça. E aí, a partir desse processo, no quintal de casa, brincando com meus bonecos e tal, eu fazia sarau, eu e os meus bichinhos, né? Recitando as poesias dos livros que eu lia para eles mesmos, meus bichinhos de pelúcia e tal. E aí eu tinha um gravador da Gradin, aquele vermelhinho, sabe? Bem antigo. Só quem é desse tempo vai... Vocês vão... Os que são.
O primeiro Gradiente, minha filha. Você era sonho de Natal de muita criança.
E eu amava, amava aquele gravador. Eu pegava ele, ele tinha um microfone e tal. Eu pegava ele e pegava as fitas do meu pai do sertanejo, escondido, né? Que hoje em dia ele já sabe, obviamente, mas na época era escondido. E aí eu tirava tudo que estava gravado, meu pai ficava puto. Eu pegava e tirava tudo que estava gravado das músicas e começava a gravar em cima. Gravar as poesias que eu lia dos livros, gravar histórias. Porque às vezes eu sentava no quintal e ficava contando. Olha, a borboleta fez isso, aquilo, outro. E aí eu começava a contar as histórias e gravava e me ouvia. Daquilo, eu comecei a cantar e transformar o que eu via e as histórias e as coisas que eu compunha. Porque já era composição, mas sem eu saber. Em música, né? E meus primos contam até hoje, né? Primos meus falam para mim que a gente brincava quando a gente se encontrava, e aí eu sempre inventava umas músicas de cantigas assim, infantis, que todo mundo saía cantando e brincando, e aí quando eu terminava a brincadeira, o pessoal falava: "Da onde vem essa música?" E eu dava risada. E aí depois eu falava que fui eu que fiz e ninguém acreditava. Todo mundo falava: "Você não fez nada. Você não é capaz de fazer isso." Depois de alguns anos, meus primos vieram pedir desculpa. Eles falaram: "Meu, você sempre foi compositora, né, cara? Você sempre fez o que você faz. E é tão bonito hoje a gente entender que aquilo que você fazia quando era criança, de uma forma tão espontânea e natural, na verdade é o seu dom."
Uma referência, né? Uma responsa e uma referência, né, Zeferina? Não tem como negar. Eu conheci esse termo das brabas, na verdade, trabalhando com a Soto MC. E aí eu comecei a observar que existe toda essa nomenclatura e esse lugar de reconhecimento da mulher que nasce com esse talento de usar as palavras, com essa velocidade, com esse raciocínio. Acho muito foda. Acho muito, muito, muito foda. Feat, vamos falar desse feat foda, que eu não conhecia Pantera Negra. Não? E agora, com essa história que você traz sobre o seu livro e a sua relação com o Maranhão, fica até mais nítido entender por que chamar a Pantera Negra, né? Você já até contou um pouco isso pra gente. E aí eu queria escutar essa história, compartilhar essa história com os ouvintes, mas também te provocar nesse lugar de dizer por que que o Nordeste está tão presente nesses feats, né? A gente já falou da Munhá aqui, a gente já falou um pouco da sua ancestralidade, do seu parentesco com pessoas nordestinas, mas acho que é sempre importante repetir e enfatizar até esses talentos que estão do lado certo do Brasil, né? Porque se não fosse o Nordeste, onde a gente estaria hoje? Talvez não teríamos nem editais e possibilidades de construir um futuro e vislumbrar uma esperança, não é mesmo?
Sim, com certeza. A ancestralidade, ela vai... Eu acho que a ancestralidade é um processo de retomada, né? Como eu falei, o nosso papel hoje, a gente traz uma memória ancestral quando a gente nasce, sobre as nossas missões, mas a gente dá continuidade, na verdade, ao que os nossos ancestrais já fizeram. E eles lutaram muito para poder tornar possível o que nós somos hoje, o que a gente acessa hoje, né? E olha onde a gente chegou. Quantas pessoas sofreram e, infelizmente, partiram sem degustar um pouquinho do que a gente está acessando e degusta hoje, sabe? Então, assim, Maranhão, ele é uma terra mágica, ancestral, é uma terra de encantaria, né? É a terra dos encantados. Então, eu que venho de religião de matriz africana, ir para o Maranhão, para mim, foi um reencontro, né? E como não trazer essa magia, né, numa das faixas, já que o meu objetivo é sair da terra de Exu, São Paulo, né, da terra dos encontros, das encruzilhadas, e a gente fala de São Paulo também, a gente tem que lembrar que, além de uma terra indígena, assim como o Brasil todo, é uma cidade feita em cima de outra cidade, né? Então, busquem também saber um pouco mais sobre a história de São Paulo, que é uma história bem sofrida. Então a gente sabe que debaixo desse chão que a gente pisa, existiu outra cidade antes de São Paulo, né? E é triste isso. A gente tem uma mistura de várias culturas aqui. Inclusive os nordestinos tomaram São Paulo para si, né? Nessa coisa do trabalho, de gerar dinheiro. E é uma alegria ter, pelo menos para mim, é uma alegria ter os nordestinos aqui e ter acesso a tantas culturas num lugar só, né? Acho que essa é a vantagem de ser paulista, que às vezes você viaja o mundo estando no seu próprio território, né? Existe amor em SP, é um amor sofrido, mas existe sim. Eu acho que a gente tem que mudar o olhar também desse amor, né? Tornar um amor tóxico um amor saudável, e isso cabe a nós, né? No nosso processo, no nosso fazer. Amor é ação, como diz Bell Hooks, então a gente tem que agir, né? E dentro dessa perspectiva, trazer a Pantera Black para mim é um presente, né? A brilhantar mais ainda, trazer as minas de caneta braba aí, as braba no corre, né? Acho que é sobre isso. E também sair um pouco só desse reduto, né? Do Campo São Paulo. Atravessar, né? Conectar todas essas terras ancestrais aí do Norte e Nordeste, percorrer essas travessias, né? Navegar através da música. Acho que a música te traz essa ponte e parece que não é palpável, mas é, né? Tá chegando e vem de lá para cá e de daqui para lá. Então, quando eu falei, compartilhei até a citação do Toinho, que para mim também era uma caneta de ouro, na minha opinião, né? Um sambista das antigas, um velho aguarda, brabo. Quando eu trago as slammers, tanto a Angel Aguiar em Dama de Paus, trago também a poesia presente, porque ela faz parte da minha história, como eu partilhei aqui no decorrer dessa troca, dessa conversa. A conexão que eu tive com a Pantera Black, quando eu ouvi tudo que ela escreve e toda a potência que ela é, eu me identifiquei. Então, todas as pessoas que estão participando desse disco foi por uma questão de identificação mesmo, né? Da gente se dar as mãos e falar, meu, vamos embora junto, gostei, massa. E aí a coisa foi fluindo, né, nesse percurso. Eu acho que é isso, assim. Eu tenho para partilhar no momento sobre Caneta Brava. Somos Canetas Bravas, somos as Bravas do Corre. Então a gente está no front, nossas canetas estão afiadas aí para enfrentar e afrontar, né? É sobre. Então, juntar as canetas com essas mulheres maravilhosas, assim, para mim é uma honra.
Maravilhosas, adorei. O disco está realmente muito bem costurado nessa tecelagem. Nesse tear que você construiu, ele realmente está muito bem costuradinho, está muito bem amarrado. E é isso, né, galera? O tempo passa para todo mundo. Como a Zeferina falou no outro episódio aí, o tempo é ouro, nosso bem mais valioso, é o tempo que a gente está aqui vivo. Mas a gente nem percebe, às vezes, quando ele passa. Quando você olha, piscou, pronto, já é o fim do programa. Chegou. Zeferina, deixa aquele convite gostoso para a galera não perder mais as rimas da Caneta Brava, da Preta Dourada, na próxima semana. Chega junto.
Ouçam Preta Dourada, o disco completo, já está disponível nas plataformas digitais para vocês. Ouçam Caneta Brava, compartilhem. Sigam o meu arroba ZeferinaOficial nas redes sociais, né? E bora socializar mais nessa rede, inclusive, fica a dica pra gente trocar, se achegar, conhecer, né? Ouçam também Pantera Black, que é uma artista do Maranhão, foda, vocês não vão se arrepender, porque Ela é foda. É isso. Acompanho o trabalho também do Zuzila, que também é outro artista foda que trouxe aí esse brilho e compartilhou dos conhecimentos dele como produtor musical nessa faixa. E bora juntos, gente. Desejo tudo de bom para vocês. Fiquem atentos ao próximo capítulo. E é isso.
Graças, Eferina. É tudo isso mesmo. Eu tô amando fazer esse conteúdo aqui com você. Aqui você é meu fit. Gratidão pela parceria, convite, confiança e partilha. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos receber aí nas casas de vocês, através das ondas da internet, pelas plataformas de streaming e não deixa de playar. Vamos ouvir aí, Caneta Braba. Até a próxima.
Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada. Amor, não esquenta. Você é só mais um no meu feed. Observe, não curte, finge que aguenta. No fundo, a saudade da preta dourada te desconcentra. Se acha bom o suficiente? A tinta da minha caneta é quente. Só flecha sem mira, não me confunde, tente. Tô braba demais, então sente, sente. Esse flow pesado, definitivamente. Teu ego ferido é deprimente. Sou filha da Xé, mina de fé. Aqui não é fake. Faço meu próprio beatmaker. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada. Minha buceta vale mais que um hit. Já pega a senha na fila pra ser meu fit. Arrasto a cara no street quando pensa que pode usar meu corpo. Mas tudo tem limite. Máximo respeito, não fica sem jeito. Vem com a fala mansa no ouvido achando que tem direito. Se liga, se liga, se liga. Sente a caneta brava da preta dourada. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada.
Coreira, punga, toque, canta, tambor, grande, meião e crivadão. Empata o seu show, hoje não tive ou. E ainda nem explorou 5% dos seus dons. Que ela tem nos tons de preta dourada. Admito, é incrível. Black Panther é outro nível. Gigante sereia, avistando o mar. Pequena do mará, com visão de guará. Não pede pra voltar, porque seu show é caro e quem a deve vai pagar. Dona Pomba gira, manda avisar. Sem ela é que não dá pra ficar. Maluco, perde a falta luz, falta vida. Daquelas que é correria, brabo na sensível. E tem pureza no olhar. Quando
poeta
ela
nata,
rimou, hipnotizou.
Sente a caneta brava da preta dourada.
Quando
poeta
ela
nata,
rimou, hipnotizou.
Sente a caneta brava da preta dourada.
Quando
poeta
ela
nata,
rimou, hipnotizou.
Sente a caneta brava da preta dourada. Poeta nata, sente a caneta brava da preta dourada.
Já rimou, me Impacto seu show, Oxum que te guiou. Impacto seu show. Quando ela rimou, hipnotizou. Quando ela rimou, hipnotizou. Quando ela rimou, hipnotizou. Moreira, punga, toque, canta, tambor, grande, meião, encrivador. O impacto do seu show, Oxum que te guiou. Oxum que te guiou. Oxum que te guiou.